no ar, por Conexão Cotrisoja. O programa da sua cooperativa e com todas as informações para o seu dia. Fique ligado em tudo o que acontece no agro e na sua cooperativa. A partir de agora, para você.
Olá, muito bom dia, tudo bem com você? Como é que foi o seu final de semana? Eu espero que tenha sido muito bom. É uma satisfação estar com você nesta manhã de segunda-feira, hoje 22 de julho, onde você é nosso convidado especial para, a partir de agora, acompanhar as informações que nós preparamos para o Conexão Cotrisoja de hoje.
É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor.
O cooperativismo sempre fortaleceu o nosso estado. E juntos vamos reconstruir o Rio Grande do Sul.
Onde todos que cooperam crescem, o que mais floresce é o amor.
Um movimento Sistema Ocergues e Cooperativas Gaúchas.
Previsão do tempo.
No decorrer desta segunda-feira, o sol predomina entre pouca nebulosidade em grande parte do Rio Grande do Sul. Isso por conta do bloqueio atmosférico que continua atuando sobre o Brasil Central, impedindo o avanço das frentes frias pelo estado gaúcho. Até o meio da tarde, as temperaturas conseguem se elevar, deixando a sensação mais agradável. Na terça-feira, pouca coisa muda em relação ao tempo sobre o Rio Grande do Sul. O sol vai continuar predominando desde cedo entre pouca nebulosidade e as temperaturas entram em elevação durante as tardes, o que vai favorecer as atividades em campo e ao ar livre. Patrícia Cassoli, da Climatempo, para o informativo da Cotrisoja.
Mercado Agrícola.
Vamos também trazendo por aqui as informações do mercado agrícola, atualizando para você os preços que foram praticados pela Cotrisoja nesta manhã, onde a saca de soja foi negociada ao valor de R$ 120,00, saca do milho ao preço de R$ 55,00 e saca do trigo ao valor de R$ 68,00, o produto com o pH 78 ou acima. Reforçando novamente, saca de soja R$ 120,00, saca do milho R$ 55,00 e saca do trigo pH 78 ou acima, R$ 68,00. É a nossa informação quanto à movimentação no mercado agrícola nesta manhã.
Cotrisoja em campo.
A mastite bovina é uma das principais preocupações para os produtores de leite, impactando diretamente a saúde do rebanho e a qualidade do leite produzido. Entender os aspectos técnicos e a prevenção e o manejo dessa doença é essencial para garantir a sustentabilidade e a eficiência da produção leiteira. Hoje, conversamos no nosso espaço da entrevista com o médico veterinário da Cotrisoja, Juliano Camargo, sobre mastite bovina. Juliano, bom dia. E para os nossos ouvintes que talvez não estejam familiarizados, o que seria a mastite bovina?
Bom dia, Cândida. Bom dia especial a todos os associados da Cotrisoja, em especial aos produtores de leite. A mastite bovina é uma doença que significa a inflamação da glândula mamária. Pode ser considerada a doença mais importante e preocupante da atividade leiteira, porque o úbere é o principal órgão de produção que vai dar um retorno para o produtor, né? A classificação da mastite pode ser classificada como mastite clínica, que é aquela mastite que é visível a olho nu, que o produtor vê e chama o veterinário, né? Ela tem sintomas específicos, como edema de úbere, aumento da temperatura, né, da febre, dá um endurecimento do quarto mamário afetado. Quando a vaca é tocada, ela sente, ela dói, ela se mexe. A presença de grumos e pus no leite, às vezes, pode também ter a presença, às vezes, daquele sorinho, né? Quando é mastite ambiental. Tem mastite gangrenosa também, que sai tipo sai um som de gás e sai sangue. Existem várias bactérias que causam sintomas diferentes, né? E isso vai alterar a característica do leite, né? E já a mastite subclínica é aquela que não é vista a olho nu. O produtor vai observar ela, às vezes, no teste de raquete. Do CMT ali, quando misturar a solução CMT com leite, vai ficar mais viscoso, ou pelo teste da caneta preta, ou mesmo quando vem aquela análise de leite lá do laticínio, daí a CCS, que as células somáticas estão mais altas, né? Que é um sinal que está descamando do úbere, né? As camadas epiteliais ali, e produzindo um processo inflamatório. Também como pode ser caracterizado como tipos de mastite: a mastite contagiosa e a mastite ambiental. A mastite contagiosa é aquela que é transmitida através da ordenha, pela teteira da ordenhadeira, pela mão do ordenhador mesmo, né? E é passada de um animal para outro. É uma mastite mais crônica, que vai passando para todo o rebanho. Nem sempre dá muitos sintomas clínicos agudos, né? Só que tá diminuindo a produção de leite, tá aumentando a CCS. E com isso o produtor vai ter um valor menor no pagamento do leite, né? O laticínio vai descontar pela qualidade do leite. Já a mastite ambiental é uma mastite mais aguda, que é caracterizada por a vaca pegar essa bactéria no ambiente que ela está. Quando ela deita no esterco, na urina, nos dejetos dela, no próprio barro. E agora, esse ano, como foi um ano muito chuvoso, então é bem comum acontecer essa mastite ambiental, porque tem barro por tudo. O animal não tem como deitar num ambiente seco, muitas vezes, né? E daí o produtor tem que ter uma atenção bem maior na sua propriedade para essa questão de mastite. Você tem dado muitos casos aí no interior, muitos chamados clínicos para mastite, então tem que abrir o olho para a situação dessa doença.
Juliano, como você comentou, estamos com muita decorrência de atendimentos em relação à mastite. E o que o nosso produtor pode fazer para prevenir esses casos em sua propriedade?
A atividade leiteira a gente sempre pensa em rotina, né? Então o produtor, para ter uma eficiência melhor no controle da mastite, ele tem que ter um manejo adequado, com técnicas de higiene na ordenha, tentar ter um ambiente de produção mais seco, com cuidados, claro, que esse ano, como a gente falou, né, questão de barro, é mais difícil, mas já começa ali na questão do ubre da vaca, tem que limpar bem antes da ordenha, ser bem lavado, desinfetado, fazer um pré-dipping adequado, tem produtos aí de espuma que ajudam a já limpar o esfínter do teto. Regularmente, tem alguma vaca suspeita, faz o teste ou faz cada 15 dias, cada mês, para te ter uma base até das mastites subclínicas, né? Sempre separar as vacas afetadas, deixá-las para ser ordenhada por último, para não transmitir para as vacas saudáveis. Manter, às vezes o produtor não dá muita bola, mas é bom manter a ordenhadeira, o pulsador bem regulado, né? Porque às vezes está muita pressão do pulsador, vai machucar o esfínter do teto. Então a subordenha ou a superordenha, né, vai interferir também na questão de mastite. Deixar leite é ruim, e forçar demais vai machucar o esfínter do teto também. Utilizar um pós-dipping de qualidade, a cooperativa tem vários aí, podem conversar com os veterinários, né, para proteger o esfínter do teto. Porque a vaca, depois de ordenhada, ela fica cerca de 2 horas com o esfínter aberto até fechar bem. Então é interessante usar esse produto bem viscoso, que fica protegendo para não entrar bactéria pelo teto. E também tentar deixar ela no manejo de ela ir para uma sala de alimentação e ficar de pé nessas primeiras 2 horas após a ordenha. Também como prevenção, o produtor, na hora de secar a vaca, né, o período seco deve ser de 60 a 45 dias, usar bisnagas de vaca seca, que são as bisnagas com a concentração bem maior de antibiótico, para prevenir as mastites do próximo lactação e tentar curar essas mastites subclínicas que teve nessa lactação. Depois dessa bisnaga, o produtor também deve fazer o uso de selantes, que tem um efeito tampão. E se uma vaca tem uma produção maior e difícil de ser secada, tem o uso daquele inibidor de produção, que é o Velactis. Também tem outras situações que o produtor pode usar também a vacina da mastite. Nós temos aí 2-3 marcas de vacina com as principais bactérias, né? Escherichia coli, Staphylococcus aureus, as coagulases negativas, coliformes, que ela vai prevenir contra essas doenças. Daí existem esquemas de vacinação para isso. E sempre também temos uso de alguns antimastíticos para prevenir, né? Que pode ser colocado na ração para aumentar a imunidade e descamar essas bactérias, né, da CCS. A CCS alta é um sinal, né, que o produtor está com uma possível mastite subclínica, que é um prejuízo maior até, às vezes, porque está esquecido do que uma mastite clínica tu vai ali e resolve, mas a subclínica, a vaca está deixando de produzir, o produtor está tendo desconto na qualidade do leite lá no laticínio. Tem protocolos de vacinação aí para as vacinas anti-mastite, né, que pode ser usada 3 a 4 vezes por ano. Pode ser usada a primeira dose 45 dias antes do parto, a segunda dose pode ser 10 dias antes do parto e a terceira dose 45 a 50 dias após o parto. Esse é um esquema de individual, né, mas senão o produtor pode usar em todas as vacas a cada 4 meses, a cada 6 meses, que vai também aumentar a imunidade dessas vacas, para quando dá uma mastite mais leve, né, não ser uma mastite tão severa. Essas vacinas reduzem significativamente as mastites e a CCS, né, vai ajudar o produtor a ter uma imunidade maior no rebanho. E interessante como o tratamento, né? Também, às vezes, o produtor, dependendo da bactéria, é interessante chamar o veterinário para ver o sintoma clínico, que tipo de grumo, que tipo de alteração tem no ubre, se a vaca está com febre, para ver o tratamento. Tu entra com bisnaga, tu entra com antibiótico injetável. Essas mastite ambiental, que são as agudas, é necessário o uso de tratamento sistêmico, soro de suporte, protetores hepáticos, porque ela, a toxina da bactéria vai para o sangue e causa uma septicemia. Se não ser tratado mais cedo, né, e com um tratamento adequado, pode perder a vaca. Então, aí para resumir, a mastite é uma das principais doenças e uma das que mais causam prejuízo. Não é só pela carência do leite, também a vaca vai deixar de produzir, vai criar um processo inflamatório, às vezes pode perder o teto ou reduzir a produção durante essa lactação. E o produtor não vai ter o lucro adequado.
Você acompanhou a entrevista com Juliano Camargo, médico veterinário aqui da Cotrisoja. Fique atento aos sinais de mastite nos seus animais. E precisando, chame uma consulta veterinária da nossa equipe técnica aqui da Cotrisoja. Continue no nosso Conexão Cotrisoja.
Parabéns, parabéns, saúde e felicidade. Que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade.
Momento de festa, nossa homenagem especial aos associados à Cotrisoja, que hoje celebram mais um ano de vida. Ontem, o nosso abraço nesta segunda-feira, 22 de julho, vai para os seguintes associados: Gustavo Schwab, João Carlos Detmer, Irineu Orti, Letícia Miller, Roseli Machiavelli, Adilson Davi Schuster, Moacir Falcade, Gina Luiza Pilote Coraza e Valdir Sandi. Esses então associados e associadas à Cotrisoja, que hoje, dia 22, celebram mais um ano de vida, onde também o nosso abraço no dia de hoje vai para os seguintes colegas da Cotrisoja: Vinícius André Vomer Trevisan, que atua junto ao posto Cotrisoja em Arroio Grande Selva; João Vitor Lima dos Santos, que atua junto à unidade Cotrisoja em 15 de novembro; e Maria Graziele Wagner, que atua junto à sede administrativa da Cotrisoja em Itapera. Sendo que então, tanto aos nossos associados quanto aos nossos colaboradores, fica o nosso feliz aniversário. O desejo que esse novo ano seja repleto de saúde e felicidades na vida de cada um e de cada uma de vocês.
Educolha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade, paz e alegria na lavoura da amizade.
E assim nós vamos encerrando por aqui o nosso programa dessa segunda. A você que esteve conosco, muito obrigado pela sua companhia. Eu desejo que você e sua família tenham uma boa segunda-feira e, é claro, uma excelente semana. Um grande abraço cooperativo e acompanhe mais informações da Cotrisoja acessando o nosso site e as nossas redes sociais. Até amanhã!
Que bom estar conectado com você! Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo programa!
Na Cotrisoja, sabemos que a cooperação e a força do trabalho dos agricultores, dos colonos e motoristas são a base do nosso crescimento. Neste 25 de julho, queremos homenagear aos homens e mulheres que no campo e na estrada, dia após dia, safra após safra, carregam consigo a coragem de produzir e transportar nossas riquezas e, com isso, desenvolver o campo e a cidade. Parabéns, colonos e motoristas! A sua cooperação nos move e a força do seu trabalho nos inspira. Uma homenagem Cotrisoja.
O cooperativismo sempre fortaleceu o nosso estado. E juntos vamos reconstruir o Rio Grande do Sul.
Onde todos que cooperam crescem, o que mais floresce é o amor.
Um movimento Sistema Ocergues e Cooperativas Gaúchas.